jeitinho. E nós temos olhado para orações que Jesus fez e buscado nessas orações nos inspirar para fazer como Ele faz, né? Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso norte, Ele é a nossa pedra angular, nosso fundamento. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma oração que Jesus fez e buscar aprender nessa oração atitudes que a gente pode tomar para também melhorar a nossa forma de orar e a nossa vida de oração. Quando eu estava pensando no texto de hoje, eu estava me lembrando de... O Eric está ali, não. Eu estava me lembrando do final da minha adolescência, no momento do vestibular. Mano, tem como colocar só um pouquinho da Via 1 aqui para mim? Obrigado. E aquela coisa de vestibular, expectativa para entrar na faculdade, e várias pessoas diziam assim, olha, se entrar é difícil, sair é mais difícil. Começar é difícil, mas terminar é mais difícil. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Quando eu penso nisso, eu me lembro muito do fim do ministério de Davi. Uma das coisas que Deus havia atribuído ao propósito de vida de Davi era a construção do templo. E quando ele chega no final dessa jornada, ele não tinha feito a construção do templo, então ele precisa fazer a passagem de missão para o seu filho Salomão. E aí a Bíblia diz que ele reúne as pessoas e as convoca para trazer os recursos para que o templo fosse construído. E de repente chegam muitos recursos, chega ouro, prata, ferro para que o templo fosse construído, e ele vai fazer esse comissionamento para Salomão, e antes disso ele faz uma oração e ele diz: Deus, eu acredito que tudo isso que foi ofertado aqui para que o templo seja construído vem do Senhor, tudo vem de Ti, e das suas próprias mãos nós te devolvemos. É inspirador a gente ver a forma com que ele termina a sua jornada, entendendo que existia um propósito da parte de Deus para a vida dele. Existia algo que era maior do que ele mesmo, e que ainda que ele se esforçasse para exercer esse propósito, tudo vinha da parte de Deus, das mãos de Deus. No domingo passado, o Marcos, durante o nosso período aqui de intercessão, ele falou sobre isso também. Ele falou sobre Salomão. E a Bíblia diz, e o Marcos ministrou aqui, trouxe à nossa memória, o momento em que Salomão começa a interceder em prol do templo. E ele começa a falar, e isso está em 2 Crônicas, no capítulo 6, ele começa a dizer: Deus, que esse lugar, que é físico, né, até então se limitava a isso, apesar de Deus não habitar em templos, existia a figura do templo como um lugar de morada de Deus. E ele começa a dizer: Deus, que as orações feitas nesse lugar sejam ouvidas pelo Senhor. Quando os exércitos vierem, quando os nossos inimigos vierem, e as pessoas, os teus filhos orarem neste lugar, que os exércitos retrocedam, que se o teu povo caminhar numa direção errada, de pecado, mas no momento em que eles erguerem as mãos em oração, e eles se voltarem para o Senhor, que o Senhor ouça essas orações, e se nós formos invadidos e a gente não puder fazer isso de dentro do templo, mas se nós erguemos as nossas mãos na direção desse lugar, em oração ao Senhor, que essas orações sejam ouvidas. E quando o templo é aberto, e Deus se revela a Salomão, vem um texto que é muito conhecido por nós, que está no capítulo 7, no verso 14, que diz, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. Por que, que eu estou falando dessas coisas? Porque existe um contexto de oração, quando nós entendemos que existe um propósito. A oração, ela está alinhada ao propósito. E quando nós temos o entendimento do propósito, nós mudamos a nossa forma de orar. O texto de hoje, ele é uma oração feita por Jesus no final da sua jornada aqui na terra. Assim como Davi fez essa oração no final, que estava diretamente alinhada ao propósito de Deus para a vida dele, que estava relacionado ao templo, ao tabernáculo, Jesus também faz uma oração, e isso está em João, no capítulo 17. É uma oração feita por Jesus pública diante dos seus discípulos, e por isso que João conseguiu fazer esse registro. Mas essa oração é uma oração já de final de jornada. E quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo que Jesus estava orando tudo isso porque ele tinha um entendimento de qual é que eu amo. É um dos meus favoritos, é o Salmo 139. Vamos juntos também o Salmo 139. Eu não sei se você trouxe a sua Bíblia, mas você pode abrir um pouquinho da beleza desse Salmo. Senhor, Tu examinas meu coração e conhece tudo ao meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, Tu sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomo as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo. Quando eu era tecido na escuridão, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los, não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, Tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem dera destruísse os perversos, afastassem-se de mim assassinos, eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende. E conduz-me pelo caminho eterno. Não é lindo? Jesus tinha um propósito, algo muito claro, muito estabelecido. A Bíblia diz que ele era no princípio o Verbo, a palavra, e ele se fez carne. Ele já era desde antes que os montes nascessem, mas ele veio com um propósito claro. E o Salmo nos faz lembrar e entender que Deus também tem um propósito claro para nós. Que quando nós ainda éramos substâncias informes no ventre da nossa mãe, Deus já estava lá, nos tecendo, nos formando, planejando a minha e a sua vida. Vamos ler a oração de Jesus? Está em João, no capítulo 17. Ela começa assim. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica teu nome para que ele te glorifique. Glorifica teu filho para que ele te glorifique. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isso, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que eu tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus, tu os deste a mim e eles obedeceram à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo o que é meu pertence a ti, e tudo o que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. O ponto 1 da nossa conversa é: alinhe suas orações ao propósito divino para a sua vida. Essa oração de Jesus, ela é muito rica e muito linda. Jesus, a maioria das vezes em que ele orou, ele fez isso em particular, em secreto, a não ser algumas orações mais simples, no sentido de, no momento, por exemplo, em que ele foi fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, em que ele elevou e disse, deu graças e orou, mas esse tipo de conversa mais íntima, mais densa, mais profunda, a gente não tem isso registrado. Existem vários momentos em que diz, Jesus orou, Jesus subiu ao monte para orar, mas João teve esse privilégio de ver Jesus orando de forma pública e fazer esse registro. Mas o que nos chama a atenção em relação a esse primeiro bloco da oração de Jesus, é o alinhamento que Jesus tinha em relação ao propósito de Deus para a vida dele, do propósito dele na terra. Em todo tempo, ele vai falando, Deus, eu entendo o que eu vim fazer aqui, Pai, eu vim aqui para trazer redenção, para fazer com que o reino que pertencia a mim e a ti, alcançasse a vida dessas pessoas, alcançasse a vida da humanidade. Ele abre a oração reafirmando o seu propósito. E muitas vezes, nós vamos caminhando na nossa relação com Deus, e vamos nos distraindo com outras coisas que a gente acredita que a gente precisa, e a gente começa a orar por coisas que são terrenas. A gente começa a usar o nosso tempo de comunhão com Deus simplesmente para orar por coisas que são passageiras, que são líquidas. E Jesus está nos chamando nessa manhã a olhar para o propósito ao qual nós fomos criados. Você tem um propósito. Deus te chamou para algo. Deus te chamou para continuar a expansão do reino dele na terra. Ele te encheu de dons, de habilidades. Ele te colocou em lugares estratégicos, em escolas estratégicas, em academias estratégicas, para que você desenvolvesse habilidades, não simplesmente para você ter uma vida confortável, não simplesmente para você adquirir conhecimento. Ele te colocou em lugares estratégicos, para que através do conhecimento que você adquiriu, o reino dele seja expandido na terra. Ele quer te usar no lugar em que você foi inserido, com o conhecimento que você adquiriu, com a bagagem que você adquiriu, com os dons e talentos que você adquiriu, para que você caminhe na direção do propósito que ele estabeleceu para você, desde o momento em que você ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe. E o que ele está nos chamando nessa manhã é para que a gente volte os nossos olhos para esse propósito e para que a gente invista tempo em oração em relação a isso. Durante esse mês, nós temos sido desafiados a ter uma vida de oração. E a gente pode orar por aquilo que a gente quiser. A Bíblia diz que nós podemos orar, pedir e dar-se-vos-á. Nós temos um pai, uma relação de pai e filho. E a gente pode pedir as coisas que a gente entende que são necessárias para a gente. Sim, isso não é um problema. Não é um problema a gente orar por um... para que o casamento chegue, para que um filho chegue, para que uma casa, que a gente consiga adquirir um imóvel, para que a gente passe num concurso público, para que a gente compre um carro, enfim, para que a nossa empresa vá bem sucedida, isso não é um problema. Mas hoje nós estamos sendo chamados também a fazer com que a nossa oração seja relevante, olhando para o todo, para o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Olhar para a forma com que Jesus orou, para a forma com que Jesus conversou com o Pai no momento final da sua jornada ministerial, é nos chamar a olhar para a nossa vida não simplesmente como algo terreno, como algo que acaba, mas com algo que vai além de nós. Isso se chama propósito de Deus para mim e para a sua vida. Você consegue entender isso? Você consegue entender que Deus está nos chamando para um tempo de oração? Eu sei que não é isso. Eu não quero dizer que orar por coisas terrenas não é relevante. Mas Ele quer trazer relevância para o nosso tempo de oração em relação ao sentido da nossa vida. Em relação à causa pelo qual nós fomos criados. Por que que Deus te escolheu? Por que que você aprendeu todas as coisas que você aprendeu? Por que que você está nesse lugar? Por que que você trabalha onde você trabalha? Por que que você tem esses dons? Por que que você tem esses talentos? Por que que você tem essas habilidades? Qual é a forma com que Deus quer te usar em relação às pessoas que estão à sua volta? Ore por isso. Invista tempo orando nisso. Invista tempo colocando essas coisas diante de Deus e trazendo ao seu coração, à sua memória, que a sua vida não se limita às coisas que você conquista aqui na terra. Quando a gente continua lendo o texto, no verso 11, Jesus diz assim: agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste o teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui, com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora eu vou para a tua presença. Enquanto eu estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. consagra-os na verdade que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. O ponto 2 é: alinhe suas orações ao tempo de Deus. E sabe, entender os tempos de Deus é fruto de comunhão e de intimidade com Deus. Alinhar as nossas orações ao tempo de Deus é ter o entendimento e a revelação da parte de Deus, do tempo das coisas, da forma e do tempo com que Deus quer usar a nossa vida. E por que que isso é importante? Porque às vezes a gente pode estar colocando pontos finais em lugares que são vírgulas. A gente pode estar encerrando ciclos que não acabaram. Ou a gente pode estar começando ciclos que na verdade não é tempo de serem começados. A gente pode dar passos em direções erradas. Jesus faz esse trecho da oração com um entendimento real de que era chegado a hora da cruz. E como que ele sabia que era a hora da cruz? Porque ele tinha comunhão, ele era um com o Pai, sabe? Quando eu vejo esse ponto de alinhar as nossas orações ao tempo de Deus, eu vejo muito mais como um chamado de Deus para nós, para gastar tempo em oração, buscando nele o entendimento do tempo das coisas para as nossas vidas. O que determina o tempo de Deus para nós não é o nosso cansaço, não é a nossa idade, não são as situações favoráveis. O que determina o tempo de Deus para o propósito dele para as nossas vidas é o próprio Deus. E a gente tem a revelação disso a partir de comunhão, de intimidade, de tempo de oração. Muitas vezes a gente ouve assim, algumas pessoas já um pouco mais velhas, e fala assim: ah, meu tempo já passou. Ah, eu não faço mais esse tipo de coisa, eu não me envolvo mais tanto na igreja, porque meu tempo já passou, agora eu estou deixando essa nova geração. Você acredita mesmo que o tempo do propósito de Deus para a sua vida está condicionado à sua idade? Se você está vivo, ainda é o tempo. Se ainda existe fôlego de vida, ainda há propósito de Deus para você. Ainda que você seja muito novo, ou ainda que você já esteja, pelos padrões que a gente entende de idade, já um pouco mais velho. Ainda que o seu vigor físico não esteja mais igual quando você estava no tempo da sua juventude, se ainda há fôlego de vida, se ainda há vida em você, ainda há propósito de Deus para a sua vida. Não encerre ciclos que não foram encerrados da parte de Deus para você. Não encerre ministérios que não foram encerrados da parte de Deus para você. Não feche portas que não foram fechadas. E como que a gente vai saber se o tempo acabou, se a porta precisa ser fechada, se eu preciso ir para outro lugar, se eu tenho que exercer outros dons e outros ministérios? Gastando tempo em oração. E é por isso que Deus está nos chamando durante esse mês, para olhar para a forma com que Jesus orou e dizer: Deus, eu quero ter tempo de oração e de intimidade com o Senhor, com essa revelação, assim como Jesus teve. Quando a gente ouve a respeito disso, parece difícil, porque Jesus era um com o Pai. Mas o Espírito Santo foi dado a nós como um presente em relação a isso. A Bíblia diz que até mesmo quando nós não sabermos como orar, o Espírito Santo vai fazer isso por nós. Mas como que essas coisas que parecem tão distantes se tornarão próximas? Se nós nos levantarmos e sermos intencionais a uma vida de oração. E se nós nos levantarmos e sermos intencionais a uma vida de oração que vá além do nosso umbigo, que vá além somente das nossas necessidades terrenas, que vá além somente das coisas que os nossos olhos veem, porque a nossa visão é limitada. E é por isso que a Bíblia diz que os pensamentos deles são maiores e melhores que os nossos. Que os caminhos deles são maiores e melhores que os nossos. E como que a gente vai ter a revelação desse caminho e desse pensamento? Se nós tivermos uma vida de oração. Então é cíclico. Nós nos dispomos a orar. Nós nos dispomos a ter um tempo com Deus. Ele vai trazendo revelação ao nosso coração. E a nossa oração vai se alinhando com aquilo que é propósito dele mesmo para que a gente ore. Olha que incrível! A nossa oração vai saindo do raso, do superficial. E ele vai nos conduzindo a orar assim como Jesus orou. Uma oração com propósito, uma oração com entendimento do tempo, da forma, do lugar, do objetivo. Deus quer usar você. O que nós estamos falando hoje aqui é de propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito e uma forma com que Ele quer usar você de uma forma muito específica, no seu tempo, com a sua idade, com as suas habilidades, com os seus conhecimentos. O seu tempo não acabou. E Deus está te chamando para uma vida de oração, porque Ele quer revelar a você ainda como e coisas que Ele quer usar e fazer através da sua vida. Quando a gente continua lendo no verso 20, indo para o final da oração de Jesus, Jesus diz, não tem preço, ó. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também que por todos aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os que amas tanto quanto me amas, e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que tu me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. O ponto 3 é: alinhe suas orações ao plano global de Deus. Jesus termina a oração dizendo assim: eu sei que o que está começando aqui não vai terminar aqui. Eu sei que o que está sendo gerado na vida desses discípulos vai gerar outros discípulos e outros discípulos. E então eu já quero abençoar aqueles que crerão, aqueles que nem me conhecerão pessoalmente, mas através daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida hoje, eu sei que outras pessoas serão alcançadas. Deus tem um propósito tão poderoso para fazer através da sua vida, que chegará um tempo que pessoas que você não faz ideia de quem são, serão alcançadas por Ele, porque um dia você disse sim e orou por isso. Você consegue entender a magnitude do propósito de Deus para mim e para a sua vida, quando Ele nos chama para ser igreja, e nos chama para anunciar o seu Evangelho, para anunciar a sua palavra, para fazer parte da expansão do reino dele na terra? O ponto 3 é um ponto em que Jesus está dizendo para mim e para você assim: filho, o que eu tenho para você é tão grande que você já pode começar a orar por pessoas que serão alcançadas pelo que eu vou fazer através da sua vida, que você nem sabe quem é, que você não conhece, mas você já pode orar. Você já pode alinhar as suas orações ao que eu estou fazendo ao redor do mundo inteiro. Na sexta-feira, a gente teve uma gravação aqui de umas músicas que eu compus. E Deus começou a ministrar o meu coração em relação à música, em relação ao sertão, às viagens missionárias, há 13 anos atrás. E desde que o pastor Gilberto me desafiou nessa jornada de estar como pastor auxiliar aqui na igreja, eu tinha entendido que esse tempo em relação à música e ao uso da música para despertamento missionário havia acabado, sabe? Então eu já estava caminhando assim para encerrar esse ciclo da música. E aí, durante a nossa viagem para as comunidades ribeirinhas, Deus começou a me trazer novas músicas. Eu compus uma música que me marcou muito, e eu falei, vou gravar mais uma música. E aí eu chamei algumas pessoas que marcaram a minha vida durante esses 13 anos. Chamei essas pessoas para participarem dessa gravação. No final da gravação, eu recebi uma mensagem de uma dessas pessoas, e ela falou assim, Fábio, eu quero te agradecer pelo seu sim, porque há 13 anos atrás, eu fui inspirada a ir para o sertão através da sua vida. Por causa disso, eu conheci pessoas que eu jamais conheceria, eu entendi propósitos para a minha vida que eu jamais teria entendimento. Eu fiz coisas que eu jamais imaginaria que Deus me usaria para fazer. E ela começou a descrever inúmeras coisas que Deus fez na vida dela, através das canções que um dia eu gravei, através das idas dela ao sertão, das viagens que a gente promoveu. E eu não fazia ideia do impacto que isso tinha tido na vida dessa pessoa. Por que eu estou compartilhando isso com você? A partir do momento em que Deus nos chama para ser igreja, para exercer os nossos dons e talentos, para glorificar o nome dEle, para expandir o reino dEle na terra, Ele começa a fazer com que frutos sejam gerados, e frutos que talvez você jamais vai saber, mas que lá na frente, um dia alguém vai dizer, um dia eu trabalhei com fulano, e a minha vida foi marcada por uma palavra que essa pessoa me deu. Um dia eu fui abraçado por fulano, e Jesus mudou a minha vida por causa desse abraço. Um dia eu fui encorajado pela pregação de fulano, e por causa disso, hoje a minha vida e a minha família está rendida aos pés de Jesus. Você pode começar a orar alinhado ao plano global de Deus, de expansão do reino dEle na terra. Sabe por quê? Porque você faz parte disso. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito para você. Você pode orar além dos seus desejos daqui. E você pode orar olhando pela razão e causa pela qual você foi criado. Talvez, quando você ouve tudo isso que a gente conversou aqui, pode aparecer inúmeros pontos de interrogação na sua cabeça, do tipo, eu nem sei qual é o meu propósito. Ou do tipo, eu nem sei para que eu fui criado. Ou talvez você olhe para você e pense, eu nem tenho dons e talentos, eu nem tenho habilidades, Deus nem quer me usar. Ele te trouxe aqui nessa manhã para te lembrar que você tem um propósito, sim. Para te lembrar que existem dons e talentos que Ele mesmo te deu, sim. E para te lembrar que você precisa e pode investir tempo de oração em relação a isso. Meu primeiro convite, você feche seus olhos por um instante, abaixe a sua cabeça e apresente a sua vida diante de Jesus. E eu queria te convidar a orar a Deus pedindo que Ele traga a você a revelação do propósito dEle para a sua vida. Diga: Jesus, ok, eu tenho um propósito, me mostra qual é. Eu quero orar por esse propósito, então me direcione em relação a isso. Que através do Teu Espírito Santo você seja ministrado agora em relação a como Deus quer usar você. E que Ele traga à sua memória tudo que Ele já te deu, todos os dons, todos os talentos, todas as habilidades, todos os lugares que Ele te colocou e como Ele quer te usar.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se gaste sorte.
Através do Teu Espírito Santo haja revelação do propósito do Senhor para cada um de nós aqui, Deus. Que o Senhor Deus, no nome de Jesus, nos desperte em oração pelo propósito ao qual nós fomos criados, no nome de Jesus, e que nós possamos nos levantar e dizer: Deus, que o Senhor nos use como um farol, como uma ponte sobre as águas, como um abrigo. Nós queremos ser úteis nas suas mãos. Diga: Senhor, me sonda e me conhece. E à medida que o Senhor for trazendo a você a revelação do teu propósito, eu quero te convidar a dizer: Senhor, eu quero te convidar a ficar de pé e dizer: Senhor, me usa. Me usa, Deus, como um farol.
Em qualquer hora, em qualquer...
Pai, nós queremos ser usados por Ti. Diante desse desafio de ter uma vida de oração alinhada com o propósito de Deus para nós, nós queremos pedir ajuda ao Teu Espírito Santo. Que quando nós tivermos nosso tempo de devocional, nosso tempo de oração, que Teu Espírito Santo nos ajude a orar alinhado com o propósito do Senhor para as nossas vidas, com o tempo do Senhor para nós, e alinhado com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a ter uma vida de oração, e uma vida de oração alinhada com o propósito do Senhor para nós. E se em algum momento nós nos perdermos e acharmos que o Senhor não tem mais propósito para a nossa vida, Teu Espírito Santo nos alcance e traga à nossa memória todos os sonhos e projetos do Senhor para nós. Se existe alguém aqui hoje que perdeu essa percepção, que acha que não tem propósito para a sua vida, que não tem um chamado do Senhor para ela, eu quero orar, Deus, por essas pessoas, e eu quero pedir, Jesus, que o Teu Espírito Santo as abrace nessa hora e ministre ao coração, e traga à memória, Senhor, tudo que o Senhor já fez, e tudo que o Senhor ainda tem para fazer, através da vida de cada uma dessas pessoas. Talvez você está aqui hoje, e você tenha andado distante de Jesus. Talvez você já conheceu a Jesus, já caminhou com Ele, mas você tenha andado longe. E Deus te trouxe aqui hoje para te trazer de volta, e o Espírito Santo tem falado isso com você. Ou talvez você nunca teve um relacionamento com Jesus, você não conhece Jesus, mas existe uma voz falando ao seu coração que hoje é um novo dia, hoje é um marco, hoje é dia de tomar uma decisão para uma nova vida. Jesus está te chamando e se apresentando a você como Senhor e Salvador. Se você é uma dessas pessoas que ou já esteve com Jesus e foi para longe, ou que hoje Ele está te chamando para perto, eu quero orar por você. A gente pode fazer uma oração juntos? Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que a Tua cruz me traz vida. E hoje eu quero pedir ajuda. Me salva, Jesus. Muda minha vida, transforma minha mente, transforma o meu coração, cura as minhas emoções, no nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você entende que precisa validar essa oração, eu quero orar por você. E enquanto eu estiver orando, você pode levantar a sua mão, dizendo: essa oração é para mim, eu quero um novo tempo, eu quero uma nova vida, eu quero caminhar com Jesus e tê-lo como meu Salvador. Deus, obrigado pela Tua cruz, obrigado pela Tua entrega, obrigado por ter nos alcançado, obrigado por ter nos criado, não simplesmente por criar, mas por ter um propósito para as nossas vidas. Obrigado por tamanho cuidado conosco, desde quando nós ainda éramos uma substância informe no ventre da nossa mãe. Pai, cada mão erguida aqui no auditório ou de casa é a mão de alguém que reconhece que hoje precisa de ajuda, e reconhece que essa ajuda está no Senhor, e reconhece que a salvação está no Senhor. Então contempla essa mão erguida agora, Jesus, e faz o que só o Senhor pode fazer. Eu oro, Deus, por cada pessoa que pede ajuda e socorro nessa manhã. Espírito Santo, faz o que só o Senhor pode fazer, Deus. Muda, transforma, redime, cura, ajuda, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você entende que precisa validar essa oração, eu quero te convidar. Tem uma ficha azul na bolsa da cadeira à sua frente. Essa ficha está escrito: minha decisão. Se você está nos acompanhando de casa ou do campus online, tem um QR Code aqui no canto da tela em que você pode apontar a câmera do seu celular. E você vai ser direcionado para um link, tem uma opção, quero seguir a Jesus. Se você está aqui, essa é a ficha. Preencha essa ficha, nós queremos te conhecer, nós queremos te ajudar, nós queremos compartilhar mais sobre Jesus, nós queremos orar por você e pela sua família. Não vá embora sem preencher essa ficha. Lá fora tem um grupo de amigos do Conexão que está com essa sacola aqui escrito Nova Vida. Nós queremos te dar um presente. Se você tem alguma dúvida a respeito de Jesus e quer conversar com a gente, nós temos um espaço aqui fora chamado Espaço Conexão. Tem uma barra assim escrito Espaço Conexão. Tem pessoas lá que podem te ajudar, orar por você, explicar para você algum ponto da palavra que talvez você não entendeu. Se você está nos visitando pela primeira vez, nós temos um presente para você também. Essa sacola escrito Seja Bem-vindo. Não vá embora sem recebê-la. Que o Senhor abençoe você. Que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor abençoe a sua semana. Que o Senhor te dê sabedoria para todas as decisões que você precisa tomar. Que os anjos do Senhor estejam acampados à sua volta. Que seja uma semana incrível de portas abertas, de fronteiras alargadas. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Vamos celebrar?